Boa noite, sejam bem-vindos a Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. Sejam bem-vindos aí mais uma vez, é bom a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado em nossos corações e tem colocado através da sua palavra para com a gente aí, é legal.
Nós estamos numa sequência aí de reflexões sobre os milagres de Jesus. E a gente tem usado aí o livro do João, o apóstolo talvez mais velho, o último que escreveu aí, os evangelhos. E tem sido uma experiência, pelo menos para mim, muito interessante. Eu espero que possa ser também aí para vocês. Se a gente se recordar aí de maneira rápida aí. O primeiro milagre que Jesus fez no livro de João foi transformar a água em vinho. Depois que ele transforma a água em vinho, a gente conversou sobre a cura de um filho de um grande oficial ali, de um primeiro-ministro, de um cara significativo ali do governo, à distância. Jesus nem chega perto do cara e o cura. A terceira, uma surpreendente, uma cura porque foi inesperada, o cara nem sequer pediu para ser curado, ele estava ali mendigando, passando maus bocados e foi curado. Jesus chega para ele, ele nem pediu, mas Jesus vai lá e o cura. E na semana passada, a gente viu com o Paulo, o quarto e o milagre do meio que aparece aí no livro de João, são sete registrados no livro, e ele fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixinhos. E logo depois que aqueles pães e aqueles peixes são multiplicados, eu queria convidar você aí, talvez abrir a sua Bíblia no livro de João, para a gente reler um versículo muito importante que o Paulo comentou conosco na semana passada aí. Se você quiser abrir, João capítulo 6, abrir, acessar, ligar, como você quiser. João capítulo 6, a gente vai ler ali o versículo 15, para a gente começar o nosso bate-papo, depois a gente lê a sequência. Presta atenção nesse versículo 15, que importante vai ser para a nossa reflexão aí. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte. O povo, depois de ter visto aquele milagre de Jesus ter multiplicado os pãezinhos, multiplicado os peixes, ter ficado de barriga cheia, falaram, meu, esse aqui é o rei dos judeus. A gente está aqui sob o jugo desse povo romano e a gente não quer nem saber desses caras. A gente precisa de um novo rei, um libertador. É Jesus. Ele é simpático, ele faz milagres, ele faz coisas boas para o nosso povo, ele se dá bem com a gente. Então, esse cara aí vai ser o nosso rei. Vamos proclamar o rei à força. Vamos ver o que acontece na sequência? Mas antes a gente vai pedir a direção de Deus aí. Se você quiser abaixar sua cabeça e fechar o seu olho, fique à vontade. Se não, fique como está também. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, carentes da Tua instrução, carentes da Tua direção. Fala conosco, Senhor, dá-nos da Tua sabedoria. Instrui-nos para que possamos aprender um pouquinho mais de Ti, que os nossos corações sejam amoldados ao Senhor, que a nossa fé seja estabelecida, seja reestruturada no Senhor. Ah, Pai, acalma a gente, sossega os nossos corações, dá-nos da Tua paz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Superando fantasmas vai ser o tema do nosso bate-papo aqui desse final de tarde. E se você observar aí na leitura, você vai ver que não aparece nenhum fantasma propriamente dito do livro de João. Mas esse milagre aqui, ele tem paralelos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e no Evangelho de Mateus, no 16. Então, hora ou outra, eu vou talvez falar alguma coisa aqui que não está exatamente nesse texto, mas é porque peguei lá dos outros e a gente vai incorporar dessa leitura para a gente discorrer e conversar um pouquinho melhor. E o texto começa assim, olha só, João 6, a partir do 16, a gente vai até o 24. Acompanha aí comigo, por favor. Ao anoitecer, já estava assim, ó, o tempo escuro. Os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Interessante, ainda estava escuro e Jesus não tinha ido. Onde Jesus não está, parece que as trevas habitam, né? Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos que vinham lá de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, ela entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Vamos lá! Bom, o texto de Marcos, no capítulo 6, começa falando que Jesus insistiu com os discípulos para eles pegarem o barco. Por que que Jesus insiste com os discípulos para entrarem no barco? Por um motivo razoavelmente óbvio. Os discípulos, eles estavam olhando para Jesus, eles estavam preocupados de quem que sentaria ao seu lado direito. Os discípulos estavam preocupados de quem teria proeminência no reino de Jesus como o rei dos judeus mesmo. Eles estavam preocupados com isso. E Jesus, ele não estava ali a fim de ser o rei no sentido literal da palavra, mas sim o rei que transforma a parte interna, que transforma o espiritual da vida e dá uma vida eterna para aquela turma. Era essa a maior preocupação de Jesus. E a turma queria proclamar Jesus rei. Então, para aqueles discípulos não caírem e vacilarem e acharem uma coisa que eles não deveriam achar sobre Jesus, Jesus fala: ó, meu, a multidão está aqui atrás, eu estou vendo o cenário aqui, não está muito favorável para vocês ficarem ouvindo essa turma, não. Eles vão querer colocar minhoca na cabeça de vocês, vai embora. Jesus fala para os discípulos: pega aí o primeiro Uber e vai andar para o outro lado do mar. Vai partir o Cafarnaum. Eles entraram no Uber da época, entraram naquele barquinho, era o que eles tinham para atravessar o mar. E, aliás, talvez você se lembre, né? Se você teve talvez uma infância aí um pouco mais presente em alguma comunidade de fé, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da onde eles estavam? Da Galileia. Esse aqui o mar que eles estavam navegando. Então a turma ali estava habituada a pegar nos remos, não era ligar o motor e não sei quantos HPs, cavalos, não, era no braço, no muque mesmo, eram os caras marombados, o cara eram fortes, e aí pegaram o barquinho e entraram, depois de Jesus insistir, e Jesus, vendo aquela multidão, o que ele faz? Uma vez ele já tinha sido tentado, né? Já tinham falado para Jesus uma vez: olha, se prostrado me adorares, tudo o que você vê aqui na frente será seu. Jesus se afasta, e aí o texto também de Marcos e Mateus fala que ele vai para um monte. Jesus sobe no monte e vai orar. E aí é interessante que Jesus sobe ali no monte, ele está orando, e o texto nos diz que parece que ele via o barquinho andando. Ele via, e eles saíram ali do porto, era entardecer, era umas 6 da tarde, eles tinham acabado de sair, o horário que a gente começa a nossa celebração. O contador acabou, pegaram, saíram do barquinho. E agora vale aqui um breve comentário sobre como que era a região. Esse mar da Galileia, ele é um mar que está 180 metros embaixo do nível do mar. Do lado direito, montanha. Do lado esquerdo, montanha. Para cima tem o Monte Hermon, que o monte é tão alto, mas tão alto, que tem neve no topo do Monte Hermon, né? Se você lembrar aí do Salmo 133, ele fala de o quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, e depois ele vai falar da neve que desce lá do Monte Hermon, que vai, desce a água e vai até o Mar da Galileia lá no fundo. Tudo isso para falar o quê? Que aquele mar, se batesse um vento um pouco maior, aquele mar era... Como é que fala quando o mar não dá para navegar? É inavegável, talvez. Alguma coisa assim. Enfim, mas não dava para navegar naquele mar. E esse é o ponto. E a turma ali, os pescadores, Pedro, Tiago e João, estavam no barquinho ali com os demais discípulos. Eles sabiam quando dava para entrar e quando não dava. Quando eles entraram no mar, o mar estava tranquilo. As ondas não estavam revoltas. Estava tudo de boa. Estava numa paz. Só que, de repente, vem um vendaval. E o mar fica totalmente revolto. O mar fica totalmente fora de controle. E os caras lá, meu, remando, fazendo uma força danada para tentar chegar do outro lado do mar. E o texto fala, eles iam para Cafarnaum. Mas quanto mais eles remavam, eles deviam estar imaginando que eles estavam indo, sabe para onde? Pro fundo do mar. Eles deviam estar lembrando da história de Jonas. Numa hora dessa, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O mestre falou que era para a gente atravessar o mar. E olha só que coisa interessante. O versículo 17 fala assim, que já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até eles. Então dá a ideia de que Jesus falou, é o seguinte, vai na frente, Vai indo. Eu vou dar uma oradinha aqui no monte. Eu vou subir aqui para falar com meu pai. Daqui a pouco eu encontro vocês. Jesus ainda não tinha ido. Jesus ainda não estava com eles. E aí eles se deparam com o primeiro fantasma da vida. Estava tudo bem. Jesus era para ser o rei dos reis. Era para ser o rei ali daquele povo, libertador social, econômico, político daquela nação. Eles estavam quase proclamando Jesus rei. O grande Messias deles havia chegado. Eles partem para Cafarnaum e o que acontece? É água para todo lado. Devia estar com água no joelho, pelo menos. Alguém devia estar tirando a água de dentro do barquinho para tentar remar mais fácil. Eles quase indo no fundo do poço. O primeiro fantasma apareceu. E qual foi esse fantasma? O grande fantasma da dificuldade, da tempestade. O fantasma que às vezes assola a minha e a sua vida. Jesus muitas vezes nos despede, Jesus muitas vezes fala, vai, eu tô aqui, ó, eu tô orando por vocês, eu tô vendo vocês ali, por mais que esteja nublado o tempo, por mais turva que esteja a situação, por maior que seja a chuva que está caindo, por mais forte que o vento estivesse passando, Jesus estava lá vendo aqueles caras. E muitas vezes, Jesus nos deixa passar por uma dificuldade como essas, para que a nossa fé possa ser provada, para que a nossa fé possa ser lapidada, para que a gente possa aprender, para que a gente pare de ser criancinha diante de Deus e passe a se tornar homens e mulheres diante do Mestre. Esses dias aqui a gente estava em casa conversando e tem uma família que a Ibira apoia, né? É uma família que é praticamente um orfanato, né? Eles cuidam de 11 crianças. E aí a gente tem dado ajudas mensais, né, para aquela família e era domingo à noite. Aquela senhora, é uma senhora cristã, ela orava, ela estava clamando a Deus, falando, Senhor, dessa vez eu tenho comida aqui em casa, mas eu não tenho como fazer a comida, eu não tenho gás, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta de gás, o meu filho está com infecção urinária, eu não consigo comprar um remédio para essa criança, Senhor, e ela se derramando diante de Deus, ela se prostrando diante de Deus, falando, Senhor, eu sou tua filha, eu te sirvo. E ela ali, clamando. Chegou na segunda-feira de manhã, ela tinha o leite, né? Distribuiu ali o leite para aquela criançada. E daí a pouco, um dos mais velhos, tem 14 anos, foi o que abriu a conta para ela no banco. Vê o celular dar uma vibrada e alguém tinha depositado lá uma quantia em dinheiro para aquela senhora. E se comprometeu em fazer isso todos os meses aí até o fim do ano. Às vezes, Deus nos deixa passar por uma dificuldade dessa, para que a gente possa colocar a nossa fé no nosso lugar certo. Em tempos como os quais vivemos, que a gente acha que tem algum domínio, algum controle de alguma coisa, achava, né? Se achava. Porque hoje, se a gente continuar achando que a gente tem domínio e controle de alguma coisa, pelo amor de Deus, está mais do que claro de que a gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida. Aquela senhora agradeceu a Deus e louvou a Deus porque o recurso apareceu. Às vezes a tempestade, às vezes o fantasma da adversidade bate à nossa porta. Muitas vezes é uma chamada didática, pedagógica de Deus querendo trabalhar no meu coração e no seu coração. Outro caos. Essa semana conversava com uma pessoa e ela ficou internada por um tempo com esse raio desse maldito vírus aí, né? E ela compartilhava que antes dela ser internada, por vezes, ela sentiu. Essa pessoa mora num alto edifício de São Paulo. Por vezes ela pensou em tirar sua própria vida. Por vezes ela pensou de se atirar da janela daquela edificação. Por vezes ela pensou isso. Porque a vida dela estava ruim, ela estava distante de Deus, afastada de Deus. E por vezes pensou, considerou essa possibilidade. E aí veio esse raio de vírus. E aí começa um tratamento, vai para o hospital, põe um arzinho, né, na narina, depois põe a máscara e o negócio piora, vai para a UTI, fica ali um tempo. E aí naquele leito de UTI, foi naquela situação que Deus falou com ela, que ela ouviu a voz de Deus, que ela sentiu que o dom, aquilo de mais precioso que ela tem na vida dela é a própria vida, não é outra coisa senão a própria vida. Às vezes a gente fica colocando tanta coisa, tanta minhoca na nossa cabeça, tanta penduricalho, tantas aparentes necessidades, muito ainda mais por conta do mundo capitalista que a gente vive, que preciso ter isso, preciso ter aquilo, para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, e às vezes a gente se esquece do que é mais importante, o que é mais vital na nossa realidade, que é a nossa própria vida. E aquela pessoa hoje olha para trás e fala, eu não posso continuar vivendo do jeito que eu estava vivendo. Quer saber de uma coisa? Até acho que foi bom eu ter pegado esse raio de vírus para poder realinhar, para poder repensar, para poder reestruturar a minha realidade de vida. Para que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo? Às vezes Deus nos deixa passar por umas tempestades e nos deixa ver um fantasma como esses. Um fantasma. Você quer surpreender um fantasma? Eu gostaria de surpreender alguns. Mas é interessante, né? Que soprava um vento forte e as águas estavam extremamente agitadas. Fala ali o texto no versículo 18. E aí depois o texto segue mais na frente. Depois de terem remado ali cerca de 5 ou 6 quilômetros, eles viram Jesus se aproximando do barco. E aquilo que era o grande fantasma para eles, que era aquela água totalmente revolta, totalmente mexida, fora de controle, fora de padrão. Como que Jesus chega? Jesus chega mostrando quem ele é. Jesus chega mostrando quem é o Criador dos céus e da terra, quem é o Criador da água, quem domina sobre terra, céus e mar. E quem que é o grande dominador? É o próprio Senhor Jesus Cristo, porque eu fico imaginando a cena. Imagina, aquela monte de água mexendo tudo, as ondas altas, e Jesus, ele anda sobre as águas. Ele demonstra, é de arrepiar isso aqui, quem é o Senhor, quem é que manda na humanidade, quem controla o mundo com o poder da sua mão, quem controla o mundo com o poder, na verdade, da sua palavra. Ele, imagina aquela cena, o mar totalmente revolto, mas ali onde Jesus pisa, é plano. Aonde Jesus pisa, está totalmente liso, tá? É uma superfície que não é turbulenta, é uma superfície plana para ele poder caminhar. E Jesus vai até aquele barco. E o texto lá de Marcos e de Mateus fala que quando os discípulos veem aquele vulto, aquela pessoa andando na direção deles, eles falam, o que é isso? É um fantasma! Eles ficam aterrorizados, eles ficam com medo. E às vezes assim é a nossa vida. Um segundo fantasma que a gente muitas vezes precisa dissipar, que a gente precisa superar na nossa realidade, é o fantasma na nossa mente. Às vezes o socorro está vindo diante da gente para trazer coisas boas, mas a nossa mente é tão programada, é tão feita para a gente pensar o pior dos outros que a gente não consegue pensar o bem. E olha, eu vou te falar, essa semana eu estava pensando sobre esse texto enquanto eu preparava. Eu lembro, eu estava tomando banho e eu falei, cara, e a cabeça indo longe, né? Começando a pensar mal dos outros, a pensar coisas ruins de pessoas. Não, porque a pessoa não fez isso por conta disso. A gente tem uma capacidade de levar os nossos pensamentos tão distantes da realidade que me impressionam. Eu não sei você, mas eu sou muito capaz disso. A minha mente foi longe, eu falei, pera. Eu vou falar domingo, que eu tenho que superar o fantasma da minha mente, que a gente pensa longe. Petinho, para. Aí dei uma chacoalhada e falei, opa, pera lá. A gente fica divagando, a gente fica achando o que os outros podem estar pensando, ao invés de pegar, sentar, conversar e resolver. Eu não sei você, mas às vezes a minha mente vai longe. Então, um segundo fantasma aí que a gente pode superar é o fantasma da nossa mente, de pensar, de visualizar aquilo que não é real, aquilo que não é verdadeiro. E o texto segue. E depois de superar o fantasma da adversidade que a gente aprende, depois de superar o fantasma da nossa mente, olha só a postura de Jesus. Eles ficam amedrontados, aterrorizados, né? E aí Jesus fala, sou eu, não tenham medo. Aquele que é o Senhor dos senhores. Aliás, lembra como que a Deus era chamado no Antigo Testamento quando ele se revelava? Ele se revelava o Eterno, o Yahvé, eu sou. Aí o próprio Jesus Cristo agora pela primeira vez fala, sou eu. E aí é legal que a construção aqui no original dá uma possibilidade de que seja eu sou. Porque os verbos no grego, para quem estudou esse negócio aí, eles já vêm com o pronome dentro. É o próprio Senhor. E aí ele fala, não fique amedrontados, não fique aterrorizados. E sabe por que a gente pode não ter medo? Não porque Deus vai nos eximir de passar por dificuldades. Não que Deus vai nos preservar de passar por momentos adversos na nossa vida, não. Muitas vezes são nesses momentos que Deus usa. Afinal de contas, né? O próprio livro de João, no capítulo 16, versículo 33, fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não privou Daniel da cova dos leões, mas Deus salvou Daniel na cova dos leões. Deus não privou os amigos de Daniel, lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas Deus preservou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Deus não salvou Pedro da prisão, mas Deus salvou Pedro na prisão. Deus muitas vezes usa por didática deixar a gente passar por momentos difíceis, turbulentos na nossa vida. E aí ele vem e fala: olha, não tenham medo, não precisam se preocupar, sou eu. E olha só o profeta Naum, como que ele faz uma analogia muito interessante sobre a questão do mar. Ele fala no versículo 3 do seu primeiro capítulo: o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. O profeta fala que muitas vezes o nosso caminho, a nossa vida vai ser trilhada no meio da tempestade, no meio do vendaval. Mas não temas. Aliás, sabe quantas vezes aparece a palavra, essas duas palavrinhas na Bíblia juntas? Não temas. Essa você não vai esquecer mais, hein? Só aparece 365 dias, ou vezes, elas juntas, para você lembrar todo dia que não temas, eu sou contigo, o nosso Deus é conosco. E aí o texto segue: Deus e Jesus, eles não são indelicados, eles não são mal educados, eles não chegam e arrombam a porta para entrar. Não é assim que funciona. Olha só o que os discípulos falaram para Jesus no versículo 21. Então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. A tempestade estava rolando solta. Eles não conseguiram identificar quem era o mestre, mas aí parece que ele chegou mais pertinho. E lembra? Teve até um que resolveu sair e dar um rolê em cima da água. Lembra dele? O Pedrão, impetuoso. Resolveu dar uma voltinha lá com Jesus. Isso está lá do relato de Mateus 16. Mas depois passa o tempo e eles falam: Jesus, entra aí. Entra na minha vida para que eu possa viver direito e eu possa realmente parar de ter medo de fantasmas e surpreender os fantasmas. Não basta a gente entender que os fantasmas da adversidade vêm. Não basta a gente entender que na nossa mente, muitas vezes nos leva a pensar que há fantasma em tudo quanto é jeito. A nossa maior necessidade é pedir para que o mestre entre no nosso barco. Pedir para que Jesus fica comigo, meu mestre, rei da terra e céus. E assim andarei bem seguro ao porto destino meu. Esse é o grande chamado que a gente pode fazer nesse final de tarde. E sabe por que eu comecei a nossa reflexão falando no versículo 15? Porque a gente sabia que o pessoal queria coroar Jesus como rei, mesmo à força. Porque a grande tempestade na vida daqueles discípulos não era somente a tempestade externa que estava ali naquele mar todo revolto. Mas a grande tempestade era a tempestade que estava dentro do coração deles. Era a tempestade que não conseguia fazer lembrá-los de tudo o que Jesus fez. Jesus já, aliás, água, né? Aqui, Jesus já tinha transformado a água em vinho. Jesus tinha conversado de novo, né? Com aquela mulher samaritana: pô, senhor, quem beber desse poço aqui jamais terá sede. Não é desse poço, não. Aqui, ó, eu sou a água da vida. Jesus cura aquele paralítico à distância que estava na frente de um poço que achava que ia ser curado. E agora que de novo aparece as águas turbulentas. Jesus usa essa situação para falar: opa, pera lá, calma, fica comigo. Eu posso restaurar, não tema, não te atemorize, eu posso receber e dar uma nova vida para vocês. Eu não sei qual dificuldade você está passando. Qual fantasma você está vendo? Você está caçando fantasma na sua vida? Às vezes a gente nem sabe, mas está. A nossa mente nos leva a isso. Eu queria fazer você pensar, realinhar, reavaliar o que você tem vivido e como tem vivido. E fazer um convite para Jesus, para que ele possa entrar no barco da sua vida, para que ele possa entrar na jornada e aí sim fazer o grande milagre. O milagre aqui de Jesus foi muito além do que simplesmente andar sobre a água, do que simplesmente acalmar aquele mar revolto que estava ao lado. Foi maior do que isso. O grande milagre que Jesus faz e continua fazendo até hoje é evidenciar o seu nome, é evidenciar quem ele é, que ele é o rei e ele é o salvador. Todos os milagres na Bíblia acontecem para apontar que Jesus é o rei, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o salvador. Talvez você esteja precisando de um milagre na sua vida. A gente está precisando de alguns, daqui a pouco a gente vai orar sobre isso. Eu quero convidá-los também a fazerem orações no seu dia a dia, na sua casa, pedindo realmente um milagre para Deus, mas com o objetivo claro de que o milagre não seja o fim em si mesmo, mas seja um meio para que a gente cada dia mais se converta, entenda quem Jesus é, entenda quem a gente é, qual é o nosso papel e que Ele é o Senhor, para que a glória seja dEle, para que a evidência seja Jesus Cristo. Essa pessoa que eu contei, que estava querendo tirar a sua própria vida, por vezes, ali naquela UTI, ela nos contou que escreveu cartinhas, porque ela estava impossibilitada de falar, né, com a máscara, mas ela escreveu cartinhas para as pessoas que estavam ali ao seu redor. Depois de que a chavinha virou na mente dela, de que, pô, a vida é o que eu tenho mais de precioso. E cartinhas para as pessoas para consolar, para talvez trazer ânimo e esperança. E o ânimo e a esperança em meio a uma adversidade numa UTI, no meio de uma pandemia, não pode ser outra, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja o esteio, que Ele seja o arrimo, que Ele seja em quem a gente se apoia nos grandes momentos de adversidade na nossa vida. Que Ele supere esses fantasmas que a gente passa, não com a nossa própria força, muito menos com a força da nossa mente, mas porque Jesus está no barco com a gente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, necessitados da Tua ajuda, ó Pai. Muitas vezes eu sou falho, fico pensando em coisas que não devo, elaborando coisas da minha mente. Ó Pai, afasta isso de mim, afasta isso da mente dos meus amigos que aqui estão. Ó Pai, livra-nos disso, ajude-nos a ter a mente do Senhor, ajude-nos a ver com os Teus olhos as coisas que têm acontecido ao nosso redor, que às vezes as adversidades, as coisas ruins, provações, dificuldades que acontecem na nossa vida, que a gente possa ver que é para um fim melhor, que é para um benefício maior, que é para a expansão do Teu reino. Ó, Pai, faz esse milagre na nossa vida, que a gente possa ver as coisas com os Teus olhos. Entra no barco da nossa história, entra no nosso barco e fica conosco, Pai. Afasta de nós os desejos errados e equivocados, e que em tudo a Tua glória seja evidenciada, ó Pai. Faça esse milagre na nossa vida, é a nossa oração, o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém.